Bezat Hashem daf pei chet tzedek din Iruvin. Estamos daf pei chet na sexta linha, Amar Rabba Bar Avuna. Meio de um assunto que usa a Mishnah daf anterior. Em relação àqueles dois terraços, um mais alto que o outro, um à direita, um à esquerda. Tem uma janela com mechitzot. No terraço superior, as pessoas do terraço inferior também usavam essa janela para tirar água do mar. Sabemos que é proibido tirar água do mar para um recinto privado. Para através do conceito dessas mechitzot, em volta dessa janela falamos o conceito de gud achid mechitza. Gud significa prolongar, achid é para baixo, mechitza é a divisória de recintos. É como se toda essa área embaixo dessa janela fosse parte do recinto privado do terraço e já é permitido carregar a do mar para o terraço. O mesmo andava um termo extenso. Fala aqui, Agmaramar Abbaravuna, Loxam, quando isso se aplica que é permitido usar essa janela para pegar água do mar? Ela é malota, é só para pegar água do mar. A valispor, porém despejar água do terraço para o mar, a cereja é proibido. O motivo disso é, a pessoa vai jogar água do terraço para o mar, essa água não vai ficar só embaixo da janela. Também vai se espalhar para os lados, vai estar carregando de um recinto privado para um carmelite. De uma forma indireta também isso está proibido. Matkivar al-Shizvi. Perguntar al-Shizvi, vechima benze, leuka. Qual é a diferença entre isso e um ralo? Uka, um desses conceitos na próxima Mishnah, é um ralo num pátio. A pessoa pode jogar água no seu pátio, essa água vai passar pelo seu ralo e vai chegar até a rua, não tem problema. Vamos ver como é esse caso na Mishnah. A pessoa pode carregar de um recinto privado para a rua, que seria uma proibição da Torá, de forma indireta, através de um ralo. A diferença é que esse ralo é um ralo de terra. Um ralo de terra tem a natureza de absorver a água. Sendo assim, a pessoa, ele quer que essa água fique nesse ralo e se absorva. Ele não tem interesse que essa água saia necessariamente para a rua. Então, ele está fazendo uma coisa lomitkaven. Isso está permitido, porém a água do mar, com certeza vai levar essa água para os lados, para o carmelite. Vai estar carregando, com certeza, e aparentemente de uma forma intencional, essa água do terraço para o resto do carmelite do mar está proibido. Essa é a primeira versão do que Rabba Bar Avuna falou, porém não é claro se essa é realmente a opinião de Rabba Bar Avuna. E cada tem uma outra versão do que Rabba Bar Avuna falou. Amar Rabba Bar Avuna falou, o sábio Lotem Malemalot do Deixare. Não pense que é só permitido pegar água do mar para o terraço. Lishpoch Asur. E você vai pensar que é proibido despejar água do terraço para o mar. Ela Lishpoch Nameshare. Também é permitido despejar água do terraço para o mar. Aparentemente, mesmo que a pessoa vai chegar a carregar do recinto privado para o carmelite indiretamente, mas a pessoa não tem essa intenção. Às vezes essa água vai ficar bastante tempo embaixo dessa janela, depois pode ser que vai se espalhar, pode ser que ela vai se misturar com a outra quantidade de água do mar. A pessoa não tem intenção que necessariamente essa água vai se espalhar pelo mar. Sendo assim, é permitido, como o Lomit Kaven, a pessoa que não tem intenção de fazer um trabalho proibido, não tem essa proibição no Shabbat. Pshita, com certeza essa é alahá, hainuka. Essa segunda versão, o Shiz falou, com certeza é permitido jogar essa água no mar, mesmo que indiretamente a pessoa vai estar jogando essa água para um carmelite. Não tem a proibição, hainuka é a mesma coisa que o ralo. A pessoa vai jogar água no pátio, essa água vai chegar até o ralo do seu pátio, e vai chegar até a rua, é permitido carregar de um recinto para outro recinto, indiretamente. E com relação ao carmelite, com certeza é mais fácil do que carregar para a rua indiretamente. Então, normal de tema, poderíamos pensar que é proibido. Anetime e vanelotime. É aquele motivo que vimos anteriormente, talvez aquele ralo é um ralo de terra que vai absorver a água. Talvez lá é mais fácil. A pessoa não tem a intenção que essa água vai chegar até a rua necessariamente. Vanelotime, porém, a água do mar, como se ela vai se misturar, vai se espalhar para os lados, poderíamos pensar que é como se a pessoa tivesse sentido a intenção de carregar entre o recinto privado para um carmelite, de uma forma indireta, porém, uma forma intencional. Fala uma mal detalhe, poderíamos pensar diferente, que seria proibido sim jogar água do terraço para o mar, porque anetime e vanelotime. Aquele motivo que vimos anteriormente, talvez o ralo é um ralo de terra. A pessoa não tem a intenção que essa água chegue até a rua. A pessoa pode despejar essa água no hatzer, no pátio, essa água vai chegar até o ralo, e pela vontade da pessoa poderia ser que ia se absorver e não ia chegar na rua. Se chegou até a rua, ela não me cabe, a pessoa fez isso sem intenção. Porém, água do mar, quando você vai se misturar, vai se espalhar para os lados, podemos dizer que é como se a pessoa tivesse tido a intenção de carregar de um recinto privado para um carmelite de uma forma indireta, porém, intencionalmente. Mas fala que Rabba Bravuna vem ensinar que é sim permitido. A pessoa não tem intenção que essa água se espalhe e vá para os outros lados do mar, mesmo que acontecesse futuramente, isso não está vinculado a ele, não foi a intenção dele. Para ele não faz diferença se a água vai ficar onde ela está, ou vai para o fundo do mar, ou se espalha para os lados. É permitido por Lomit Kaven. Você não tem intenção de fazer uma coisa proibida. Aquele caso que citamos anteriormente, esses dois terraços, um do lado do outro, porém um acima do outro, fizeram uma janela com as merritzot do terraço superior, as pessoas do terraço inferior também tiram água do mar através dessa janela superior, e a Mishnah falou que os dois terraços estão proibidos de carregar. Por isso que essa janela é uma janela coletiva dos dois terraços, agora fica na frente por quê? É como se os dois terraços tivessem imposto nessa janela, um recinto coletivo, não fizeram o recinto coletivo, consequentemente é proibido carregar através dessa janela, porque é um recinto coletivo. Falou o sábio nome de Rav. Quando isso se aplica, essa proibição, ela é só se um terraço está próximo ao outro, até 4 tvachim, até 40 centímetros. Porém, se a distância entre esses terraços é mais do que 4 tvachim, mais do que 40 centímetros, ele não é moteret. Para que o sábio, o terraço superior sim pode pegar água do mar através dessa janela. O motivo disso é que, como vimos esse conceito da Ferrei, os apim anteriores, que a propriedade que algum recinto tem sobre outro recinto ou sobre outra estrutura depende do uso que eles fazem. Se é uma estrutura coletiva ou um recinto coletivo. Se um certo recinto tem mais facilidade de usar essa estrutura ou esse outro recinto do que um terceiro recinto, então esse primeiro recinto tem a posse desse segundo recinto. E o terceiro recinto tem mais dificuldade, não tem a posse e não tem o direito de usar esse segundo recinto, essa segunda estrutura. Isso fala que é maravilhável também. Sabe que falou isso? Que sim, o terraço inferior está longe do terraço superior mais que 4 farim, o terraço superior pode sim pegar água através dessa janela. De Amara, que falou Rav em outra ocasião, da Feirei, ele é da Mosseira al-Haverot, dele é Havir. Mas que o terraço inferior está distante do terraço superior 4 tfahim ou mais, para pegar água através da janela tem que jogar o balde em uma distância de 4 tfahim. Esse uso é um uso fraco, é um uso não importante. Sendo assim, é como se só o terraço superior usasse essa janela. Consequentemente, a posse dessa janela é exclusiva para o terraço superior. O terraço superior pode carregar água da mar até essa janela, porque não é uma janela coletiva entre o terraço superior e o terraço inferior. Mesmo que eles não fizeram o terraço coletivo, o terraço superior pode sim pegar água através da janela. Se a distância entre o terraço inferior e o terraço superior é menos de 4 farim, menos de 40 centímetros, é sim considerado que esse terraço inferior usa essa janela de uma forma importante, é uma janela coletiva, consequentemente, é necessário que eles façam o terraço coletivo para pegar água através dessa janela. Continuamos na Amar, Rabba falou Rabba, Amar Abihi, em nome de Rabbi Hiya. Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yoshaya, e Rabbi Yosef falou em nome de Rabbi Yoshaya. Yesh gezer be Shabbat, ve churva machzir le ba'alim. Fala que o sábio, existe o conceito de roubar um recinto em Shabbat. Ve churva, se trata de um recinto abandonado, machzir le ba'alim. A posse desse recinto abandonado é do dono. Significa isso, é que existe uma casa perto de uma churva, um terreno abandonado, mas de uma outra pessoa. Essa segunda pessoa que possui esse terreno abandonado, essa churva, não usa esse terreno abandonado. A primeira pessoa que é vizinha do terreno abandonado, usa esse terreno abandonado, porém sem permissão. Aparentemente, esse dono desse terreno abandonado não se incomoda que essa pessoa use essa churva. Qual é a regra com relação ao Shabbat? Vimos anteriormente que conforme o uso da pessoa num recinto ou numa estrutura, ele tem a posse desse recinto, dessa estrutura com relação ao Shabbat, com relação a carregar em Shabbat, por exemplo. Sei que essa primeira pessoa que usa essa curva, ele tem posse dessa curva com relação ao Shabbat, ele pode carregar lá em Shabbat ou não. Aparentemente, esse dono da curva não se incomoda que ele carregue lá. Ou será que não? Talvez uma vez que esse segunda pessoa tem a propriedade dessa curva, essa curva virou uma curva coletiva entre a pessoa que usa a churva e a pessoa que possui essa churva. Existe uma contradição nessa halakha. Amar, você falou no princípio, existe sim a pessoa adquirir uma propriedade sem permissão para poder carregar em Shabbat. Há uma carne que a gente vê que essa primeira pessoa que usa essa churva, ele possui esse recinto para ele em Shabbat, ele pode congregar em Shabbat como se fosse parte de sua casa. A continuação, Mechurvá Machzir Labalim, a continuação é que esse terreno abandonado pertence ao dono, a Malokane, de quem a gente vê que essa primeira pessoa que usa essa curvá não pode carregar em Shabbat, é propriedade do dono. Responde a Malachi que a Malis falou, sabe, Esdingesga de Shabbat. Ele falou, sabe, anteriormente, é que existe o conceito de roubar um recinto em Shabbat, ou seja, mesmo que a pessoa usa um recinto sem pedir permissão, podemos pensar que ele tem a posse nesse recinto para carregar lá em Shabbat. Fala, Esdingesga de Shabbat. Mesmo que ele pegou isso sem permissão, ele não possui esse recinto continua sendo do proprietário. Keitzer, como se trata isso? Do Churvá, Machzir Labalim. Mesmo que esse recinto abandonado pertence a uma segunda pessoa, essa segunda pessoa possui esse rechuto, esse recinto com relação ao Shabbat. A segunda pessoa pode carregar lá nesse recinto em Shabbat, a primeira pessoa não pode carregar nesse recinto em Shabbat. Essa Churvá não é considerada um recinto coletivo entre essas duas pessoas. Isso fica louco, sabe? Ramaraba falou, Rabba, Motvina Mashmati. Existe uma contradição dessa halakha contra a nossa Mishnah. Essa halakha é que a pessoa que usa certo recinto sem permissão não possui sociedade nesse recinto, não proíbe o dono de carregá-la. Contra a nossa Mishnah, porque os dois terraços, um mais alto que o outro, um do lado do outro. Vamos que o terraço inferior usa essa janela do terraço superior e proíbe a pessoa do terraço superior de carregar através da janela, que virou uma janela coletiva. Agora entendeu que essa pessoa do terraço inferior usa, porém sem permissão, sem ter uma sociedade monetária, dessa janela. Via Mardes de Inguês de Bechabat. Se você sustenta que a pessoa que usa certa estrutura, sem permissão, não tem sociedade nessa estrutura, a maior surda, porque os dois terraços não podem carregar através da janela, o terraço inferior não tem permissão, o terraço superior tem permissão. Não sei, essa é posse particular do terraço superior. A Mara Rav Sheshet, respondeu Rav Sheshet. A Rav Maia Oskina, aqui é um caso específico. Concha Assume Ritzá Beshutafut. Aqui se trata que a pessoa do terraço inferior pagou parte dessas Meritzot em volta dessa janela e tem o direito de carregar lá em Shabbat, consequentemente. Sendo assim, a pessoa do terraço inferior que tem sociedade nessa janela proíbe a pessoa do terraço superior de carregar também. Se tem uma sociedade nessa janela, e não fizeram a nova reação coletiva, é proibido carregar através dessa janela. Pergunta a Yahri, se é assim, que a Sula Taktonanami, se é assim, porque a Mishnah falou sobre o relação a essa janela está no terraço superior, não no terraço inferior. Mesmo que eles fizeram a janela no terraço inferior, seria a mesma halakha, ou seja, fizeram a janela primeiro no terraço superior com as Meritzot. Depois fizeram uma sociedade na janela do terraço inferior com as Meritzot também, as divisórias das paredes. Também deveria estar proibido para os dois carregarem. E a Mishnah só falou se a janela está no terraço superior, especificou onde está essa janela. Vamos na Kivan de Asura Tartoná, Galu e Galidata, Dana Beadar Lonihali. A explicação é que se eles fizeram essa janela com a sociedade dos dois, terraço superior e terraço inferior, no terraço inferior, é considerado como as pessoas do terraço inferior falassem para as pessoas do terraço superior, estamos nos desvinculando do seu recinto. Fazendo essa janela no terraço inferior, estamos nos separando. Mesmo que as pessoas do terraço superior participaram da sociedade dessa janela no terraço inferior, eles não têm direito de participar no ato de tirar água através dessa janela. Por isso que o terraço inferior expressou que eles não querem ter uma sociedade com o terraço superior, por isso fizeram uma outra janela no terraço inferior. Sabreda falou só que se a janela está no terraço superior, então, consequentemente, os dois estão proibidos. Por isso, a janela está no terraço inferior. O terraço inferior sim pode tirar água através dessa janela, mesmo que o terraço superior tenha sim sociedade nessa janela. O motivo que eles dão sociedade deve ser outro motivo, no que não dá para eles o direito de carregar água através dessa janela. Continua a Mishnah. Relação a essa lacra que vimos anteriormente, a pessoa pode jogar água num pátio em Shabbat. Fala Mishnah, se um pátio tem menos de 4 amot quadrados, menos que 2 metros quadrados, é proibido despejar água nesse Hatzer em Shabbat. O motivo é que esse Hatzer não tem suficiente terra para absorver essa água. Sendo assim, essa água vai acabar indo para a rua. E não tem um ralo nesse Hatzer. É como se a pessoa tivesse tido a intenção de jogar a água do rato sempre para a rua, está proibido. Ele é pequeno, porém tem uma solução. Asula o capo. Fizeram um ralo para esse pátio, mas a Getsatayim comporta 2 seins de água, mais ou menos 25 litros de água. Se tem realmente esse ralo lá, então quando a pessoa joga esses 2 seins de água, esses 25 litros de água, agora você fala, por que 25 litros? A pessoa que vai jogar esses 25 litros de água, ele quer que essa água chegue até o ralo, ele não quer que a água chegue até a rua. Se um pouco d'água vai chegar até a rua, foi Lomit Kaven, ele foi uma forma não intencional, está isento disso. Completa aqui a Mishnah, Minanekevulemata, que esse ralo comporta 2 seim dentro desse ralo, dentro da terra, não em cima da terra. Fala bem em Bahutz, bem em Bifnim, mesmo que a pessoa fez esse ralo fora do Hatzir, na rua, ou ele fez esse ralo dentro do Hatzir. Nesses dois casos a pessoa pode sim jogar água nesse Hatzir, porque esse ralo é uma computura, como vamos ver na continuação. Ela chama de Bahutz, então, se a pessoa faz esse ralo na rua, ele tem que fazer um teto para esse ralo. Fazendo um teto para esse ralo, está desvinculando entre o ralo e a rua. O ralo é uma computura, um lugar neutro. É permitido carregar o recinto privado para um lugar neutro. As medidas de uma computura, um recinto neutro, são menos de 4 tvachim de área, menos de 40 centímetros de área. E se está abaixo do solo, tem que ter uma profundidade de 3 tvachim ou mais. É uma computura, é permitido carregar um recinto privado para esse uma computura. Esse ralo vai ser uma computura. Tem que fazer um teto para esse ralo, se ele está na rua, para desvincular entre uma computura e a rua. Fala me chame Bifnim, se a pessoa faz esse ralo dentro do rato, entra no Eflikmor, não é necessário que ele faça um teto para esse ralo. O motivo disso é porque mesmo que esse ralo não vai ter um teto, ele vai ser secundário ao Hatzer, que é um recinto privado, é permitido carregar dentro desse Hatzer, não tem problema, não é necessário fazer um teto. Já esse é o que ele está na cama. Se um Hatzer, ele mede menos de 4 amot quadrados, é proibido jogar água nesse Hatzer, a pessoa vai jogar normalmente 25 litros de água, 2 seins de água, e a pessoa, ele quer que essa água saia desse Hatzer, por isso que ele não quer que fique muito barro em seu Hatzer. Sendo assim, a pessoa tem intenção que essa água vai sair para a rua e está proibido. Para em si, esse Hatzer tem um ralo que comporta esses 2 seins, já é permitido jogar água nesse Hatzer. Se o Hatzer mede 4 amot, 2 metros quadrados ou mais, é permitido jogar água nesse Hatzer, que essa terra vai absorver bem a água, não vai ficar muito barro. Fala a beleza, Ben Yaakov. Biv. Com relação a um duto, uma espécie de cano que sai de um Hatzer para a rua, Sheukamur Arba Amod Birshut Rabim, que 4 Amod, 2 metros de comprimento desse cano, entre o Hatzer e a rua, estão cobertos e o resto está descoberto. Shofim Letochon Maim Beshabat. Olha, beleza, Ben Yaakov, é permitido jogar água dentro desse duto em Shabat. O motivo é que no fundo desse duto tem terra, e se tem aqui um comprimento de 4 Amod, é suficiente terra para absorver bem essa água. Essa água não vai chegar a sair desse teto do duto, carregando de um recinto privado para um recinto público. O Mirjuda é quebrou o Mirjuda Rabin, isso é pedir a beleza binaco. Continua a Mishnava Haim Obrim, falou os Rahamim. Afilo Gagal Hatzer. Mesmo que esse duto esteja num telhado ou num pátio, Meama, que tem um comprimento de 100 amot, 50 metros, Loishpor Alpiabiv. A pessoa não deve despejar água diretamente nesse duto. Mesmo que mede 50 metros de comprimento, tem terra suficiente para absorver essa água, está proibido. Vamos ver por quê. Avashofer hulagak v'amai miordin labif. Porque só pode fazer de uma forma indireta. Despejar essa água no telhado ou no hatzer e indiretamente essa água vai chegar no bif, nesse duto. Continua. Hatzer v'achsadra mitztarfin arba amot. Fala a Mishnah, o pátio e uma esplanada. A esplanada é uma área em frente à casa, normalmente que tem um teto, porém não tem todas as paredes. Mitztarfin arba amot. É possível unir essa área do Hatzer e essa área da Hatzadra, da esplanada, para fazer esses 4 amot, esses 2 metros quadrados, para poder despejar água lá. Como vimos que tem terra suficiente para absorver essa água, e a pessoa não tem intenção que essa água chegue até a rua. Continua a ver, todos o Kenegizu. Também com relação a 2 sobrados, um do lado do outro, entre eles tem um pátio, ou seja, como se fosse um prédio com 2 blocos, na cobertura tem 2 casas, entre as casas tem um pátio. Miktsatan Asu Uka. Uma casa fez um ralo, rente à casa, no pátio. O Mikzatá lo açúcar. E a outra casa não fez esse ralo sobre esse pátio. Eles não fizeram beber Hatzot coletivo para poder carregar utensílios sobre esse Hatzot, esse pátio. Eche açúcar mutarim. A casa que fez um ralo perto da sua casa, podem jogar água dentro da casa e a casa vai chegar até o ralo. Eche lo açúcar surim. A casa que não fez o ralo está proibida de despejar água na sua casa, porque eles não têm um ralo rente à casa. Temos o receio que eles não vão querer jogar água em sua casa, para não estragar o hatzer, o pátio. Correm o risco de carregar utensílios até o ralo, perto da segunda casa. E vão carregar de forma proibida no hatzer coletivo, sem ver o hatzer outro, está proibido. Isso para que a Mishnah, agora explicar melhor a Mishnah. Maitama. Por que realmente é proibido despejar água num hatzer, num pátio que não tem 4 amot quadrados, 2 metros quadrados? Amaraba. A opinião de Raba é que a pessoa costuma usufruir de 25 litros de água, 200 de água, todos os dias. E a pessoa vai despejar esses 200 de água no seu hatzer. Barba amot, Adam rotzeles alfa. Se a pessoa despejou essa água num hatzer que tem 4 amot quadrados, 2 metros quadrados, a pessoa está interessada que essa água fique no hatzer. Por isso que ele quer que essa terra fique úmida para que não levante pó. O hatzer é uma área de serviço, também a cozinha às vezes das casas antigamente. A pessoa não quer que levante pó, ele quer que essa área fique úmida. Ele vai despejar essa água de uma forma que essa água vai ficar no hatzer. Não vai despejar essa água com muita pressão. Essa água não vai chegar até a rua. E se chegou até a rua, não foi intencional. É do mitkaven e é permitido. Viramos a página. Pachot me'arba. Se esse hatzer mede menos que 4 amot quadrados, menos que 2 metros quadrados, shofran. A intenção da pessoa não é que essa água fique lá. Uma vez que esse hatzer não tem terra suficiente para absorver bem essa água. Uma vez assim, vai ficar muito barro lá e quer que parte da água assim chegue até a rua. Então assim, e David uka shari. Se ele fez um ralo, então é permitido despejar essa água lá, porque não quer que a água chegue até a rua, ele quer que a água fique no ralo. E lo, se não fizeram o ralo, a sura já é proibido despejar essa água no hatzer. A intenção da pessoa já é que essa água chegue na rua e está descarregando do recinto privado para o recinto público com a intenção, está proibido. Essa é a opinião de Rabba. Ou seja, conforme Rabba, os sábios quiseram facilitar a lahá, com só uma pessoa que fazer ziluf, que é umedecer a terra de seu hatzer, a pessoa vai despejar de uma forma delicada, que essa água não vai chegar até a rua. A bezeira amada, a bezeira fala uma outra explicação. 400 time, pachot me 400 lo time. Falar bezeira, o motivo que é permitido despejar esses 200 de água num hatzer que mede 4 amot quadrados, 2 metros quadrados, é porque time, porque essa água é bem absorvida nessa terra. Isso é mesmo uma situação que a pessoa não usa seu hatzer frequentemente como área de serviço, a pessoa não está interessada em fazer ziluf, umedecer a terra para que não suba pó, mesmo assim é permitido porque ele não tem interesse que essa água necessariamente vá até a rua. Ele não se incomoda se a água fique em seu hatzer, por isso que a água é bem absorvida e não faz muito barro. Pachot me'arba amot, por isso esse hatzer mede menos que 4 amot quadrados, menos do que 2 metros quadrados, lo time. Então essa terra não absorve bem essa quantidade de água, fica muito barro, a pessoa vai querer que essa água chegue até a rua de forma proibida, por isso não pode despejar essa quantidade de água. Pergunta mais bem, qual é a nossa caminha, a repercussão prática na alahá entre o motivo de Rabba e o motivo de Rabizeira? Se o motivo é por causa de ziluf ou por causa de time, que a água vai ser bem absorvida no chão do pátio. Amarabaye, labaye, alich vekatini kabenai. Isso chama assim uma nafkamina com relação a um hatzer que é retangular, mais comprido do que largo. Conforme Rabba, um hatzer desses tem uma área de 2 metros quadrados, também é retangular, não é confortável usar esse hatzer. A pessoa não está interessada em fazer ziluf, que não suba o pó, porque não usa muito esse hatzer. O Biraba já é proibido jogar essa água, esse hatzer, mesmo que tenha uma área de 4 amot quadrados, 2 metros quadrados, a pessoa não vai jogar de uma forma delicada que essa água fique lá necessariamente fazendo ziluf, umedecendo essa terra. Já é proibido, conforme a Bezerra, é permitido. Conforme a Bezerra, temos que calcular se tem terra suficiente para absorver bem essa quantidade de água, é suficiente, mesmo que seja retangular, tem terra suficiente para absorver essa água. Não temos o receio que a pessoa vai ter a intenção de fazer de forma que essa água chegue até a rua. Tinha uma prova contrária da nossa Mishnah. Hatzer v'achsadla, que fazem um pátio e uma esplanada. Mitzarfim l'arba amot. Se combinam aqui a essa área de 4 amot, 2 metros quadrados. Ou seja, se o Hatzer mede 2 amot por 4, e a esplanada mede 2 amot por 4, temos aqui 4 por 4 amot entre o Hatzer e a esplanada. E podemos sim completar esses 4 amot e despejar essa quantidade de água nesses recintos. Para uma Mishnah madeira guiseira, dá para entender essa Mishnah com a família guiseira, Niha? Que não sabemos qual é esse formato entre o Hatzer e a esplanada, se é um retângulo ou um quadrado. De qualquer forma, fala a Mishnah que a pessoa sim pode despejar esses 2 cm de água. Ele dá para a caixa, por isso de uma pergunta contra Rabba. Não falou que tem que ser um quadrado perfeito de 4 amot de cada lado? Não sabemos se esse Hatzer e esplanada tem esse formato ou não. A Mishnah generalizou que sim, pode jogar essa água lá. Mata Gemara Bizeira Liba de Rabba. Bizeira próprio respondeu a Mishnah com Famiraba. Be'ach Sadra me'alehe dat ne'kola Hatzer kula. Rabba vai falar que sim, é um caso específico que Ach Sadra, essa esplanada, está realmente paralelo a esse Hatzer. Junto com esse Hatzer fazem um quadrado perfeito. Ele falou, Rabba Bizeira, que é assim comum que tem essa estrutura e sobre essa estrutura que a Mishnah se trata, porque esse é o costume das pessoas fazerem. Uma taxa, uma outra prova para responder essa machloket, Rabbi Zeri Rabba. Hatzer she'en ba'arba amot al arba amot. É um pátio que não tem 4 amot quadrados. En shofrim letocham ma'im be'shabat. É proibido despejar água nesse Hatzer em Shabbat. Mas o motivo anteriormente, Bishlama de Rabba Nicha, dá para entender conforme Rabba. Ele era Rabbi Zeri a caixa, tem conforme Rabbi Zeri, não dá para entender essa braita. Ou seja, a Mishnah fala que se não tem 4 amot por 4 amot, aparentemente é um quadrado perfeito. Já não pode despejar mais água lá. Vai dizer, isso não é verdade. Se tem um retângulo de 8 amot por 2, é sim permitido jogar água lá. E a Breta fala que não. A Marga Cara Bezira diz, ela pode responder, Ramani, quem falou essa Breta? Rabanani, é a opinião de Rabanan. Que fala a Bezira que ele concorda com Rabba. Conforme Rahamim, se temos um Hatzer de 4 amot quadrados, um formato quadrado, podemos despejar essa água lá. Porém, se é retangular, não podemos despejar essa água lá. Os Ramim falaram que não pode despejar água num duto de água, mesmo que tenha um comprimento de 50 metros sem amot. Mesmo que tenha terra suficiente para absorver essa água, mas não sabe só facilitar essa alahá. Despejar água lá, se a pessoa quer fazer ziluf, umedecer essa terra para não levantar o pó, a pessoa não está interessada em umedecer a terra de um duto, de um canal de água. Então, conforme Ramim lá, vai estar proibido despejar essa água. E também está proibido despejar essa água num recinto retangular, que não tenha lá o conceito de ziluf, uma pessoa, mas que a pessoa não usa esse recinto de uma forma frequente, é um recinto retangular e também pequeno, consequentemente, ele não faz ziluf lá, que a pessoa vai fazer, vai despejar água de forma que essa água talvez vai chegar até a rua, de forma intencional, mas está proibido. O matrit da beleza Ben Yaakov, que a Bezerra fala que o motivo não é por causa de ziluf, é permitido sim despejar água num recinto retangular ou de outro formato, pede Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Rabbi Eliezer Ben Yaakov foi aquele que falou que pode despejar água num duto de água, que tem a parte dele coberto e parte dele descoberto, como dizemos na Mishnah, no comprimento de 4 amot cobertos, mesmo que não é um formato quadrado. Falaram mais duro que Rabbi Eliezer Ukumal Matnitin que Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Por que Rabbi Eliezer se esforçou para explicar a nossa Mishnah como Rabbi Eliezer Ben Yaakov? Já falar como Hachamim. E esse pátio é um pátio quadrado, não um pátio retangular. A Marava falou, Rava, Matnit em Kashite. É preciso ter uma pergunta da própria Mishnah. Maile de Tanya Hatzer Sheiprutá. Por que a Mishnah falou que é um pátio que é menor do que 4 amot? Litni podia falar, Hatzer Sheimba Arba Amot, Arba Amot. A Mishnah falou que é um pátio que tem menos de 4 amot, aparentemente. Mesmo que seja retangular. Ou mesmo que seja outro formato, se tem menos de 4 amot, então já não está válido. Se eu já fosse falar que é necessário um pátio quadrado de 4 amot de cada lado, já teria falado Hatzer Shen Barba Amot Al Arba Amot. Já falar que é um pátio que não tem 4 amot por 4 amot, já não é um quadrado. Era lá o Shaminah de Rabeleza Ben Yaakov. Então, se vê da Mishnah, que a opinião do sábio é a opinião de Rabeleza Ben Yaakov, que fala que podemos sim despejar água num Hatzer retangular que tenha uma área de 4 amot quadrados. Shaminah, esse é o motivo de Rabeleza. Pergunta, uma vez que a Mishnah trouxe o prêmio de Rabeleza Ben Yaakov na continuação. Aparentemente o princípio da Mishnah prêmio de Rahamim não prêmio de Rabeleza Ben Yaakov. Sendo assim, o princípio da Mishnah prêmio de Rahamim só pode despejar água num Hatzer quadrado, não Hatzer retangular. מהכולה רבי אליעזר בן יעקב, וכופם רבי זירא, תודה מי שהיה כמו רבי אליעזר בן יעקב, וחסורי מחסרה ואחי קטני, סתפה אותם ופדס את עשה משנה, איתמוס כפרינשי. חצר שהיא פחותה מארבע מאות, זה אומפצ'ו כמג'י מינוס כ-4 מאות, אין שהופכים לתוכה מים בשבת, לפרקית וצפי ז'אג אולי אין שבת. הארבע מאות שהופכים, פורים סיני מג'י 4 מאות, עשים פולסים וצפי ז'אג אין שבת, אינדפנדנט של פורמטו. שרבי אליעזר בן יעקב אומר, כי רבי אליעזר בן יעקב סוסטיין את הביב, הכאמור 400 ברשות הרבים, ורבי אליעזר בן יעקב, חסר אום קנאו ג'י אגווה, כתים פרצ'י דל קוברטו, פרצ'י דלס קוברטו, הכאמור 400 ברשות הרבים, כי אין תלו חציר, אי אחו אתמוס 400, 2 מטרוס קוברטוס, שהופכים לתוכו מים בשבת, ופמצ'יתוס בג'אגווה, לאין שבת, מזו כנאו תהיו פורמטו קוואדרדו, הפסנו כתב זה זילוף, ומדנסי התכף פרקינאו לבן צ'ופו, com certeza essa não é a intenção da pessoa quando joga essa água dentro desse bife, desse duto, mesmo assim é suficiente. Família Abba, nós temos aí como Rahamim, que falou que o motivo que a pessoa pode jogar água num pátio que tem 4 amot quadrados, é porque o conceito de Ziluf, que a pessoa pode despejar água para umedecer a terra, para que não levante o pó, a pessoa vai fazer de forma que não vai chegar água até a rua. Amanhã da beleza bem na cama, viva camu. Com relação a esse caso de beleza bem na cama, a pessoa vai despejar água dentro desse duto. Os caminhos discutiram com a beleza bem na cama. Mesmo que temos sim um duto que parte dele está coberto 4 amot, mesmo que temos um duto que mede 100 amot, 50 metros, mesmo assim, falou os caminhos, é proibido despejar água diretamente nesse duto. Por quê? Temos terra suficiente para absorver essa água. O motivo disso é aparentemente que a pessoa jogando água dentro desse duto, ele não quer fazer ziluf, ele não quer umedecer a terra porque não levante o pó. Essa situação, sabe, não facilitar o alahá. O que ele pode fazer é despejar água no telhado. Despejar água no telhado e indiretamente essa água vai chegar até o duto, isso é permitido. Tanto assim, sabe, não dificultar o alahá, que também indiretamente a pessoa não pode despejar essa água. Fala aqui, agora é matrita, entendeu o que é Hanania. A nossa mente não vai como Hanania. Detalhe como falou Hanania, Hanania Omer, afilo gago me ama, alô expor. Mesmo que temos um telhado de 100 amot, não pode jogar no telhado. Não pode jogar nem no telhado para chegar no duto, não só no duto. Porque essa superfície do telhado normalmente é impermeável. Se eles facilitaram essa lacada de despejar água, se a pessoa vai despejar água num recinto permeável, numa terra que absorve água, e também por causa do motivo de Ziluf, para poder usar esse recinto. Só nessa situação temos a necessidade de permitir as pessoas despejar água. Aparentemente, conforme Hanania, eles dificultaram bem a alahá, para que não corra o risco que parte dessa água sim chegue até a rua, e as pessoas pensem que pode jogar água de um recinto privado para um recinto público e transmitir uma lacada toda. O Rahamim do nosso Mishnah é permitido despejar água no telhado, e essa água indiretamente vai chegar até o duto. Tanto assim, essa visão dificultar no Rahamim, conforme a beleza vem na cova, é permitido despejar água em algum recinto que tenha suficiente terra para absorver essa água, e não temos esse receio que a pessoa vai despejar água de uma forma que vai chegar até a rua, porque tem a terra suficiente para a terra absorver essa água e não ter muito barro. Você fala aqui, Agmará. Continua, Agmará. Tana, fala a breta. Quando isso se aplica, que a pessoa não pode despejar esses 200 de água num hatzir que não tem 4 amot quadrados. Bemota hamá. Isso é só no verão. Ava bemota geshamim, shofer veshone venonimna. Porém, no inverno, a pessoa pode sim despejar água nesse hatzir, nesse pátio, e não tem que evitar isso. Pergunta na Maitama, por que a diferença entre o verão e o inverno? Amaraba falou Raba, Adam Rotsei Shivalumai Bimkoman. No inverno a pessoa já tem água no seu Hatsir, já tem barro lá. Então a pessoa não quer que essa água chegue até a rua, ele não se incomoda que essa água fique em seu Hatsir. Consequentemente a pessoa não vai despejar de uma forma que a água vai chegar necessariamente na rua, não temos o receio que essa água vai chegar lá de forma intencional também. Ainda temos o receio que as pessoas vão pensar que é permitido carregar água da casa para a rua. Isso fala que irava. Amar le abai, pintou abai, vere chofrim, dedam rotze shivalu. Se a pessoa joga aquela água naquele duto, conforme a cabeça, a pessoa joga água num duto, mesmo que esse duto mede 50 metros sem amot, é proibido. A pessoa quer que esse duto absorva essa água. Ele não tem por que querer que essa água chegue até a rua, mesmo assim é proibido, porque está no leishpo, também proibiram. Qual é a diferença desse caso para o caso do inverno? Com relação ao inverno, qual seria o seu receio? Se o motivo é que a pessoa gostaria que essa água assim chegasse até a rua, ele vai jogar água com uma pressão que vai chegar até a rua, esse é o receio, que não quer estragar o seu pátio com o barro, aí me cala que ela vê, caema, esse pátio já está cheio de barro, porque é o inverno. Então a pessoa não vai querer despejar essa água até a rua e não vai ter essa intenção também. Vem Mishum Gzirash Meomrut, Sinorosh Lupulim Mekaleach Maim. Se o receio é que talvez as pessoas vão ver que tem água vindo do pátio dessa pessoa, vão achar que é permitido despejar água de um Hatzer para um recinto público, um Reshut Rabim. Mas está um Sinorot Mekalachine. No inverno, normalmente esses Sinorot, esses canos, estão gotejando água, água da chuva. As pessoas não vão pensar que a pessoa jogou essa água, as pessoas vão pensar que essa água é a água da chuva. Fala Rav Nachman, se a pessoa tem um ralo em seu Hatzer e está no inverno, se esse ralo comporta 2 sein, a pessoa pode jogar 2 sein. Fala os comentaristas, não é necessariamente 2 sein, pode ser mais do que 2 sein também. Rav Nachman falou de uma forma comum, que essa é a quantidade de água que a pessoa usa cada dia, isso que vai despejar normalmente. Se esse ralo comporta um CA, no trino CA, ele é para quando a gente dificultou a lahá. Se tem um ralo que comporta um CA no inverno, ele pode só despejar um CA, não mais do que isso. Uma cerca rabínica. Bimota Hamá, Marzik Saatayim. Se está no verão e tem um ralo que comporta 2 CEIM, no trino Saatayim. O pessoal pode despejar 2 CEIM, não mais do que 2 CEIM. Temos o receio que as pessoas vão pensar que é permitido despejar água de um recinto privado para um recinto público. Vez que esse ralo não comporta mais do que 2 CEI. CA, enotrino colicar. Se esse ralo comporta um CA, aí já é proibido que ele jogue água nesse Hatzer. Ele não tem um Hatzer que tem um ralo que comporta toda a água que ele quer despejar. Sendo assim, se você tiver uma cerca rabínica, proibir ele jogar qualquer quantidade de água se ele tem um ralo que comporta só um CA. Agora você vai por quê? Bimota Hamad, não me marzik CA, letivle CA. Se a pessoa está num verão e tem um ralo que comporta um CA, que deixamos ele jogar um CA, não temos o receio que a pessoa vai querer jogar exatamente na rua, intencionalmente. Uma cerca rabínica para a pessoa não se enganar e jogar mais do que um CA. Vai jogar mais do que um CA, as pessoas podem pensar que é permitido jogar água de um recinto próprio para um recinto público. Pergunta, e acho que se é assim, temos esse receio que a pessoa vai jogar mais água do que o permitido. Bem, bota aqui, Shamim, na Melixor. Também se está no inverno e a pessoa tem um ralo de um CA, deveria estar proibido jogar um CA, para a pessoa não jogar mais do que um CA. Na ata, mas no inverno é diferente, mas me lá. Como seria o seu receio? E mexer um quilo. Se o receio é que a pessoa vai querer jogar água na rua para não ter mais barro em seu rato, será micala que ela vê caima. Vamos explicar daqui do inverno já. A pessoa já tem barro no seu rato, não se incomoda de deixar mais barro em seu rato. Se o motivo de proibir é, talvez a pessoa vai jogar mais água do que esse ralo comporta. Esse ralo vai transbordar para a rua. As pessoas vão pensar que a pessoa está jogando água de um recinto privado para um recinto público e vão achar que isso é permitido. No inverno, os canos, os ralos, estão cheios de água, estão transbordando de água frequentemente, água da chuva. As pessoas vão pensar que isso é água da chuva. Não vão pensar que essa pessoa jogou essa água. Amarabai falou, Abai, Yurikach, se é assim, Abai discute com o Rav Nachman. Afilukur, Afilukur, a gente não tem nenhum receio. As pessoas vão pensar que ele fez uma coisa proibida. Ou essa pessoa vai jogar água intencionalmente à rua, a pessoa pode jogar uma quantidade ilimitada de água nesse Hatzer. Porque se trata do inverno, não temos o receio que a pessoa vai jogar na rua, porque não se incomoda do barro. Não temos o receio que as pessoas vão pensar que ele fez uma coisa proibida. Porque se trata de inverno também, que tem água da chuva transbordando do seu pátio para a rua frequentemente, lembra quando dificultou mais a Laha? Rahman falou que se temos no inverno, temos um ralo de 2 CEIM, a pessoa pode colocar uma quantidade ilimitada de água. Se tem um ralo que se mede 1 CA só, eles dificultaram a Laha, estimulando a pessoa a fazer um ralo maior. Se tem um ralo de 1 CA, a pessoa pode despejar 1 CA. Uma cerca rabínica, as pessoas vão chegar a cometer algum engano. No verão, se a pessoa tem um ralo de 2 CEIM, a pessoa pode despejar 2 CEIM no seu pátio, que não tem a intenção que essa água chegue até a rua. Mas tem um ralo que comporta toda essa água que ele está despejando. Se tem um ralo menor do que 2 CEIM, 1 CA, conforme a Nachman, é proibido despejar qualquer quantidade de água, para a pessoa não chegar a despejar mais do que 1 CA. Aí temos o receio que sim, a pessoa vai querer despejar essa água até a rua, e as pessoas vão pensar que ele está jogando água do seu pátio para a rua de forma proibida. Minha baie é permitido despejar qualquer quantidade de água no inverno. mas que não temos nenhum receio. No verão, aparentemente a Baia concorda com o Rav Nachman. Você fala que a Gemara Bezat Hashem amanhã não vai seguir a nova conceito. Por causa do Nailulam, amém, amém.